certeza.
Olá, ótima tarde, minha excelência. Chega mais porque aqui na Jovem Pan News, 5 horas da tarde, é hora de debate, é hora de discussão aqui na programação da Jovem Pan. Esse é o nosso 3 em 1, os principais fatos políticos, bem resumido, com bons debates, boas discussões. É agora, produção, solta os destaques pra gente. A gente vai falar aqui no 3 em 1 sobre a troca de farpas entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, recém-filiado ao Podemos. Eu vou falar uma coisa para vocês, os anúncios já estão disponíveis, hein? Apartamento triplex do Guarujá vai ser sorteado e a gente vai discutir por aqui. E o nosso time também vai analisar. Depois de visita à Argentina, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança videoaula sobre democracia e chama o presidente Jair Bolsonaro de fascista. Mas antes da gente começar o nosso programa, nesta segunda-feira, início de semana, eu conto muito, não apenas eu, mas todo o nosso time aqui, contamos com a sua participação e eu quero saber, tiro curto aqui, objetivo, você concorda com essa declaração do Lula de que o presidente Jair Bolsonaro é um fascista? Sim ou não? Eu quero a sua resposta no portal da Jovem Pan, corre lá agora na nossa enquete www.jp.com.br. Se você quiser também, você pode participar mandando um vídeo com a sua opinião, mas olha, até 30 segundos na horizontal, hein? O WhatsApp da Jovem Pan é o 11 9 31 17 0 620. No final a produção escolhe os melhores e a gente exibe por aqui. 5 horas e 1 minuto, produção. Aqui o negócio é rápido, objetivo e direto. Começou o 3 em
3 em 1.
Vamos nessa, gente, porque 2 dias depois que Deltan Dallagnol se filiou ao Podemos, o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo criticando o ex-procurador da República. Hein? Na mensagem, ele disse que rejeitou uma audiência solicitada por Dallagnol em 2019, às vésperas da indicação de Augusto Aras a procurador-geral da República. O motivo, só para a gente entender, seria um certo receio de sair de uma história pronta, né? Saiu uma história pronta do encontro em que ele poderia ser acusado de tentar negociar algo para aliados ou parentes também em troca de alguma vaga. Vamos ouvir então exatamente o que o presidente da República falou sobre esse assunto.
Faltava poucas semanas para eu indicar o PGR para o Senado e um ajudante de ordem trouxe o telefone e falou: Deltan Dallagnol quer falar contigo. Eu falei: não vou falar com ele. Porque eu não queria falar com ele, nunca tinha falado antes, por um motivo muito simples. Ele queria uma audiência comigo. Porque ele era, no momento, cotado nas mídias sociais como ir para o PGR, né? A pessoa certa para o PGR, como naquele momento também a pessoa certa para o Supremo seria Sérgio Moro. E se eu tivesse audiência para ele, com toda certeza, eu não ia dar... indicá-lo para a PGR, mas ele ia sair com uma história pronta, como eles faziam por ocasião de alguns depoimentos, por ocasião da Lava Jato. Escreviam um depoimento e chamavam o cara para assinar. E ia falar o quê? Que eu teria feito uma proposta indecorosa para ele, para salvar aí um amigo, um parente. E então, como ele não aceitou o Deltan Dallagnol, ia me acusar do quê? De parcial.
Muito bem, tá aí o vídeo do presidente da República e o Deltan Dallagnol rebateu essas críticas do Bolsonaro, gente, dizendo que jamais buscou o presidente para essa audiência que está sendo discutida. De acordo com o ex-procurador, o que ocorreu foi o oposto. Ele disse que foram interlocutores de Bolsonaro que buscaram por ele para saber se ele teria interesse em entrar na vaga de procurador-geral da República e ele teria respondido que não queria esse determinado cargo. Ele ainda disse que não ligou para o presidente, nem antes de Augusto Aras ser nomeado ao cargo e nem muito menos depois. Dallagnol negou que os depoimentos da Lava Jato eram escritos pelos procuradores de forma a forçar um depoimento. Tá aí a treta geral da República e é motivo para os nossos comentaristas do nosso time aqui a gente debater, tentar entender um pouquinho o que está acontecendo. Bruninha, vou começar por você hoje. porque essa história a gente acredita mais em quem? No Dallagnol ou no Bolsonaro, hein?
Olha, Paulo, é difícil, né? A palavra de um contra de outro num momento de pré-campanha em que o Dallagnol é um aliado de Sérgio Moro, que é o pré-candidato que com maiores chances de incomodar aí o Bolsonaro, né? Então, nesse sentido, é muito difícil. Agora, se a gente prestar atenção numa característica do primeiro ano de governo, dá para a gente imaginar o que é que esteve por trás desse imbróglio. Como Bolsonaro, a eleição de 2018, dependeu da ação, muitas vezes desordenada, tá, e orgânica, de várias lideranças ligadas a movimentos de rua, movimentos conservadores, e esses movimentos acompanharam a Lava Jato, tinha uma admiração aí, tanto pelo Sérgio Moro quanto pelo Dallagnol. O que aconteceu foi que quando Bolsonaro começou a ter essas prerrogativas de indicar um cargo X, um cargo Y, quando isso começou a surgir, foi praticamente automático que toda essa base começasse a jogar nomes nas redes sociais e defender e fazer campanhas públicas e abertas, né, para esses nomes. E eu me lembro muito bem que no caso do Deltan Dallagnol foi isso mesmo que aconteceu. A campanha muito apoiada pelo movimento Vem Pra Rua, por exemplo, mas outros também, tá? Vários outros. Tinha o pessoal da Carla Zambelli apoiando o Ailton Benedito, por exemplo, nas ruas. Enfim, era uma característica do primeiro ano de governo que a base de apoio se impunha, né? Se tentava ser ali ouvida pelo presidente. Então, pode ter acontecido um quiproquó mesmo. Porque eu acho, sim, provável que algumas dessas lideranças tenham, sim, procurado o Deltan Dallagnol para sondar, né? Eu acho que isso é provável. E também não acho improvável que essas lideranças tenham criado aí, de repente, uma ligação telefônica que nunca se completou, né? E que talvez, por isso aí, a confusão deu Deltan Dallagnol. Então, na verdade, essa confusão aí, ela pode realmente ter ocorrido, graças em virtude da intervenção, da insistência, né, de muitas lideranças desses movimentos de tentarem aproximar aquelas figuras simbólicas da Lava Jato do governo Bolsonaro. Quem fez o maior gesto disso foi o próprio Paulo Guedes trazendo Sérgio Moro, mas o voto lavajatista foi importante para compor o voto do segundo turno do Bolsonaro. Então, muito.
Daqui a pouquinho a nossa Bruna Torlai volta aqui ao nosso trezinho. Eu vou passar a bola para o Fábio Piperno, porque se eu conheço você... Cadê o Piperno, produção? Coloca o Piperno aqui que eu quero conversar com ele agora. Se eu conheço você, meu caro Fábio Piperno, entre Deltan Dallagnol e Bolsonaro, você fica com a briga.
Paulo, enfim, boa tarde, amigos. Eu quero dizer só uma coisa, né? Eu já disse isso também em relação ao juiz Sérgio Moro, e eu acho que o mesmo raciocínio se aplica ao Dallagnol. Quando ele e o Bolsonaro se acusam, é provável que os dois estejam dizendo a verdade. Mas, veja, em 2019, de fato, muitos nomes surgiram. Eu me lembro de ter lido, sim, sobre as especulações, as muitas especulações em torno do procurador mais conhecido aí da Operação Lava Jato, exatamente procurador Dallagnol. Então, não é improvável, impossível que alguém tenha ido lá no presidente soprar o nome dele. E aí, vamos lembrar de uma coisa. A gente está tratando de alguém extremamente ambicioso. Vejam, uma das proezas do Dallagnol naquele momento, no seu auge de popularidade, foi imaginar aquela absurda fundação que seria construída com um ervanário lá de R$1,5 bilhão, que fazia dinheiro, esse que fazia parte do dinheiro arrecadado das multas que as empresas envolvidas na Operação Lava Jato pagaram. E aí, quem é que ia ser o gestor disso aí? O Dallagnol. E, obviamente, essa fundação acabou sendo vetada pelo STF, porque se tratava, evidentemente, de algo nababesco e sem justificativa prática. Havia algo mais urgente a fazer com aquele dinheiro. Agora, essa história, ela é muito curiosa, porque, analisando as duas versões, primeiro que eu não sei quem foi que estimulou quem a começar a falar disso, porque, vejam, o presidente, por mais críticas que eu faça a ele, o presidente tem que ter um mínimo de bom senso, ele não pode se rebaixar ao ponto de ficar dando respostas públicas aí a alguém que pretende ser candidato a deputado federal. Então, se o presidente quiser brigar com o Moro, com o Lula, por exemplo, né, que são dois rivais mais encorpados, aí eu acho que se justifica. A gente está falando de confronto político, confronto de, né, de cachorro grande. Agora, com o Dallagnol, eu acho que não é o caso. Segunda coisa, o presidente fala que teria recebido lá um contato de alguém que disse que o Dallagnol ia ligar para ele. Então, eu não acho que o presidente também seja, por mais mitomaníaco que seja, que Jair Bolsonaro seja alguém tão de tanta criatividade, um ficcionista capaz de criar histórias como essa. Eu acho muito improvável que, do nada, o presidente tenha sacado essa história. Por isso que eu acho que não é nada impossível que realmente alguém tenha feito algum contato, alguém tenha soprado para ele o nome do procurador Dallagnol.
Ô Constantino, esse ponto que o Piperno levanta aqui é interessante da gente colocar em discussão, porque o Bolsonaro é o presidente da República e há uma certa liturgia para o cargo. Você acha que ele fez bem de se envolver nessa briga, enfim, de ir para as redes sociais justamente para comentar sobre alguém que é candidato a deputado federal?
Boa tarde, Paulo. O alvo, obviamente, é Sérgio Moro, né? É a campanha do Sérgio Moro. Então, é toda uma narrativa de que houve uma politização da Lava Jato e, como eu já disse aqui antes, a decisão tanto de Moro como de Dallagnol de realmente ingressarem na política em nada ajudou, né, na imagem da operação. Deu muita munição para as pessoas que desconfiavam, ou mesmo que não desconfiava muito, que era tudo um plano desde o começo político. Hoje em dia, muita gente já tem essa dúvida. O dossiê feito pelo Kim Paim, que o presidente mencionou, e com uma cronologia e muitas reportagens, a história do Álvaro Dias, o senador do Podemos, tem muito material ali que você realmente fica, no mínimo, com a pulga atrás da orelha, né? Fica cabreiro, desconfiado. Então, ele está batendo no Moro, na verdade, né? Nesse pacote lavajatista. Agora, veja... sobre liturgia do cargo, o presidente, desde o início do governo dele, conta com as redes sociais e a relação direta com o povo. Aliás, talvez seja um grande diferencial em relação ao Sérgio Moro, que está calculando cada fala dele e agindo de maneira muito calibrada e calculista, que é uma coisa muito pouco genuína. E, enfim, tem gente que acredita em marqueteiro e velha política desse jeito. Eu desconfio que isso não vá ser tão bem sucedido assim. Vamos ver. Agora, o que temos aqui é a palavra de um contra a palavra de outro. Então, é analisar o que é mais crível ter acontecido, se o presidente ia inventar um negócio desse do nada, se talvez tenha ocorrido algum boi na linha, algum ruído, e a coisa foi no meio do caminho, houve uma ligação, mas não foi bem do Dallagnol, e o presidente cogitou, mas depois não quis atender. Enfim, pode ter sido alguma coisa no meio do caminho, tá? Para mim, talvez seja até o mais provável, porque agora o Dallagnol veio a público também negar de uma maneira muito enfática, dizer que foi o oposto, ele que foi procurado. Então, me parece que deve ser alguma coisa no meio do caminho. Agora, como eu disse, né, essa decisão de ambos, Dallagnol e Moro, ingressarem na política, foi algo muito ousado, para dizer o mínimo, deu muita munição para os seus adversários, que agora não são mais apenas os lulistas, né, e a esquerda, os bolsonaristas também. E o Deltan Dallagnol, de fato, ele sempre demonstrou uma visão, nisso eu concordo com o Piperno, muito messiânica, muito grandiloquente, né? Ele tem esse fervor, né, religioso, de que ele vai enfrentar todos esses dragões e quase curar o problema da corrupção no país. Eu já detectei em alguns momentos ali, em campanhas no passado que ele fez, sobre aquela coisa, até mesmo aquele projeto lá das coisa da corrupção, que tinha uns itens bem, bem questionáveis ali, e suscitou muito debate à época, né? Mas ele tem essa visão típica do tecnocrata, imbuído de uma visão de si mesmo e da equipe que ele lidera, né? De consertar o Brasil, de vou se colocar as pessoas certas lá no poder, nós vamos fazer tudo direito. E o perigo desse tipo de visão, na minha opinião, é que quando a pessoa está nessa cruzada, é muito comum, há uma tendência natural a você aderir àquela máxima do Lenin de que os nobres fins justificam quaisquer meios. Ou seja, eu não estou dizendo que isso aconteceu, até mesmo na questão delicada aí da delação pronta que o presidente acusa e o Deltan nega. O que eu estou dizendo é que pessoas imbuídas desse grau de fervor messiânico, elas normalmente, quando encontram alguns obstáculos republicanos no meio do caminho, elas estão dispostas a atropelar esses obstáculos, porque elas, afinal de contas, estão liderando. Não é uma luta para melhorar um pouco algumas coisas no Brasil, com o pé no chão e humildade. É para salvar o país da corrupção. Isso é um troço bastante ambicioso.
Ô Serrão, analisando aqui justamente esse vídeo coloca aqui um ponto que eu acho que é importante a gente discutir, que justamente o Sérgio Moro estaria protegendo e protegeu ao longo da Operação Lava Jato o senador Álvaro Dias, que é seu colega de Podemos do estado do Paraná. Mas isso seria um pouco impossível juridicamente, porque o senador tem o seu foro privilegiado e também precisa ser investigado necessariamente pelo Supremo pedido da própria PGR. Como é que se concretiza isso? Bolsonaro espalhou fake news?
Saudações, meus amigos e amados haters. Não, não chega a ser fake news. O que ele fez foi estratégia de campanha, guerrilha de campanha eleitoral que se aproxima da porta do inferno, muito antecipadamente, como nós já adiantamos aqui. Do ponto de vista estratégico, Bolsonaro mira diretamente no que lá o Palácio do Planalto tem chamado de juristocracia. Todos aqueles personagens ligados à campanha eleitoral que tenham ligação com abusos de autoridade que venham do Poder Judiciário, Bolsonaro vai atacar. Esse é o ponto que ele escolheu para bater em Deltan Dallagnol, para acertar em Sérgio Moro, pegando no meio do caminho Álvaro Dias. E, ao mesmo tempo, o presidente da República também, desde a semana passada, voltou a dar pancadinhas de leve no Supremo Tribunal Federal, principalmente no ministro Luiz Roberto Barroso, que também deu o troco em Bolsonaro no fim de semana, voltando a cumprir o papel de imperador, de poder moderador, baixando até uma determinação acionada pelo partido Rede para determinar como os estrangeiros devem entrar no Brasil por causa da pandemia. Isso seria um papel do Ministério da Saúde, talvez da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas decretado pelo governo federal. Não, mas quem deu a ordem foi Luiz Roberto Barroso. Então, volta de novo a discussão da juristocracia, os limites em que o poder togado vai se expandindo sobre o poder executivo. E Bolsonaro percebeu que esse é um tema interessante para a campanha do ano que vem. Ele está apostando no desgaste popular do Supremo Tribunal Federal e de tudo que seja relacionado ao Poder Judiciário. Assim ele pega Sérgio Moro e a Lava Jato.
Muito bem, vamos voltar então a ouvir o comentário da nossa Bruna Torlai, que já nos ouve, está conectada aqui com a gente. Bruna, por favor, continua aquele seu raciocínio para a gente.
Não, de maneira, eu já tinha praticamente concluído, Paulo. Na verdade é isso, eu acredito que tenham havido ruídos, né? Isso que o Serrão menciona de uma guerra assim de campanha, né? Entrar na guerrilha de campanha, também pode entrar, claro, para mirar no muro, né? E eu acho que o que o Piperno fala não se sustenta muito pelo seguinte motivo, porque de fato o Deltan Dallagnol é um espantalho para atacar o Sérgio Moro. Então, de qualquer maneira, quando o Bolsonaro entra na picuinha com o Deltan Dallagnol, o que ele está fazendo é dizendo que o grupo lavajatista não é digno da credibilidade que ele procura dizer que é, né? Então, na verdade, essa é a briga sempre. De qualquer maneira, apesar desses ruídos, é tão diferente, né, a proposta, a mentalidade, de fato, tanto Deltan quanto Moro, fazendo uma ou outra crítica ao STF, as críticas são quanto a decisões, não quanto à atitude. Então, eles não criticam o ativismo judicial, eles criticam o fato de que esse ativismo judicial, depois de ter atropelado a Constituição, votando a prisão em segunda instância, desatropelou, né? Passou o trator de volta. Esse foi o problema para eles. Então, o ativismo judicial, para figuras como o Moro e o Dallagnol, não seria um problema caso tivessem alinhados com seus objetivos, né? Então, é nesse sentido aí, as pessoas estão começando a ficar atentas, né, quanto a um eventual risco de que, com o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, essas figuras sendo eleitas, a gente, assim, os brasileiros não teriam realmente representantes muito preocupados em evitar aí o avanço dessa tecnocracia togada, né, que é o avanço da juristocracia, essa nova modalidade de poder, que funciona da seguinte maneira: aqueles que não têm nenhum voto passam por cima de decisões que demoraram meses e muitos acordos para acontecer, né? A partir do momento que você tem figuras que não se preocupam com isso e que têm todas as condições de fazer essa crítica, figuras que vêm do judiciário, ali você tem um problema. Então, não é por acaso que o Bolsonaro ele vai explorar essa fragilidade aí que está associada ao grupo lavajatista.
Fala, Piperno.
Eu acho que do ponto de vista estratégico, ele acerta, por exemplo, nos embates com o ex-presidente Lula, que é um rival, um potencial rival dele. Então, os dois se agridem e ok, isso faz parte do jogo político e vai ser assim, não só até a eleição, mas para sempre. Quando ele bate de frente com o ex-ministro Sérgio Moro, perfeito, é um rival que está brigando por uma faixa de eleitorado muito próxima à dele. Quando ele briga com o Dallagnol, que é um personagem menor, ele está brigando também com o lavajatismo. E aí eu fico muito em dúvida se ele tem a ganhar algo. Ele tem a ganhar nos embates com o Moro. Com um personagem de segundo escalão, por mais que tenha todo esse simbolismo, toda a ligação lá com a Lava Jato, foi uma figura central na operação, eu confesso para você, Paulo, que eu tenho dificuldade em imaginar o que é que o presidente pode ganhar do ponto de vista eleitoral, estratégico eleitoral. E aí isso a gente vai ver depois.
Todos vocês me pediram aqui a palavra, mas eu acho que esse ponto é um ponto relevante da gente trazer aqui em discussão, porque quando o presidente da República realmente bate no Deltan Dallagnol, ele não está batendo em primeiro lugar no Dallagnol, é na Lava Jato, é na operação, porque ambos foram muito representativos, tanto o Deltan quanto o Moro. Eu vi que você discorda, Constantino, por quê?
Porque eu acho que ele está batendo no Moro, não é na operação Lava Jato em si. Claro que junto ele de casquinha precisa de tabela denunciar a Operação Lava Jato, mas ele está batendo no Moro, a narrativa é muito parecida. Ambos resolveram ir para a política, ambos se recusam a criticar o ativismo judicial, como a Bruna apontou, e o presidente já fez uma denúncia de que o Moro queria, no fundo, a indicação para o STF. E que quando isso não aconteceu, ele saiu da forma que saiu do governo. Então, ele falar que o Deltan Dallagnol quis a PGR e não levou, e ele não atendeu porque depois vem a narrativa, ele está falando do Moro. Ele está falando assim, ó do que essa turma é capaz. Essa turma age nos bastidores, cria suas narrativas, banca os únicos honestos, as virgens vestiais no bordel, né? E nos bastidores o jogo é bem diferente. Então ele está colocando em xeque uma estratégia política que me parece, pode ser arriscada, mas é inteligente. Ele está colocando em xeque a aura de credibilidade que essa turma que agora está concentrada no Podemos ainda tem perante uma parte do eleitorado que é bolsonarista ou bolsonarista arrependido, decepcionado. E ele está colocando em xeque isso. Está falando, ó, pensa bem, vocês acreditaram muito no Moro. Quando eu demiti o Moro, quando ele saiu, muita gente, eu aqui inclusive, né, muita gente falou, porra, que isso, né? O que aconteceu? E aí a história mostrou que a coisa não era tão preto no preto, branco no branco assim. Que tinham ali coisas ou informações ou atitudes, no mínimo suspeitas ou esquisitas, vindo dessa turma. Que hoje está na política, que está com um senador que foi acusado de receber propina e de fato, acabou não sendo muito investigado e que é calibrado em cada postagem que faz.
Mas, Consta, como é que o Álvaro Dias ia ser investigado pela Lava Jato se ele tem o foro privilegiado e é o Supremo quem faz essa investigação? Como é que a Lava Jato faria isso?
Paulo, vários outros, né? De novo, eu não sei onde a coisa travou. O que eu sei é que o dossiê levantado ali pelo Paim, muitas informações, aliás, todas, são públicas. É coisa de imprensa, ele faz um trabalho de concatenar e dar alguma lógica cronológica à coisa. Então, assim, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que houve denúncias e que tem uma turma da mídia aí, né? Uma turma bem ativista, né? Que eram provavelmente os receptores de informação vazada do governo quando o Moro ainda estava no governo. Então, juntar peças desse quebra-cabeça, algumas pessoas ficam encasquetadas, falam assim, eu talvez tenha sido muito ingênuo em acreditar que esse grupo era um grupo purificador acima do bem e do mal. É só isso que ele está fazendo.
Agora, deixa eu trazer a pergunta central dessa história para vocês. Na política, alguém chuta cachorro morto? Porque nós temos um presidente da República que está vindo a públicos colocar contrário ao Deltan Dallagnol. O Constantino acha que é o Sérgio Moro, outros podem dizer que é contra a Lava Jato, enfim, nós estamos discutindo justamente isso. Mas existe cachorro morto nessa história, Piperno?
Não, ninguém é cachorro morto nessa história. A gente está falando de um partido político, o Podemos, que vai reunindo um grupo de pessoas aí com, enfim, com projeção, encabeçado pelo Sérgio Moro, falou-se no senador Álvaro Dias e vem lá o Dallagnol. Então, é claro que o presidente, quando chuta o Dallagnol, quando vai, parte de peito aberto, é claro que ele está mirando um grupo maior. Mas a minha dúvida é essa, é se essa estratégia de também sair de peito aberto contra o lavajatismo vai surtir algum efeito, algum lucro para ele, né? Algum lucro eleitoral. Agora, só uma rápida questão. Sobre um possível processo aí em relação ao Álvaro Dias, é claro que isso não caberia naquele momento ao Moro, um juiz de primeira instância, mas não vamos também esquecer a lista do Janot. Né? Tinha vários governadores, senadores, deputados, e aí isso foi para o STF e acabou sendo repassado a vários tribunais. Tem gente sendo investigada até hoje. O Álvaro Dias, pelo jeito, passou ileso.
Fala, Serrão.
Nesse vídeo que Bolsonaro pede que se assista, do jornalista Kim Paim, na verdade, o senador Álvaro Dias é citado por vários daqueles doleiros, vários daqueles réus na Lava Jato, com implicações, com ajuda de campanha. Ele teria recebido ajuda de campanha do famoso Alberto Youssef. Então, essa história aí é para tentar queimar quem está do lado de Sérgio Moro. Então, a estratégia maior de Bolsonaro é bater em Moro. Isso aí está na cara. Mas por que, taticamente, ele ataca também Deltan Dallagnol? Porque ele tem críticas específicas em dois aspectos. Um, vários procuradores da Lava Jato têm feito críticas sistemáticas a Jair Bolsonaro nas redes sociais, sistemáticas e pesadas. E dois, ele também aproveita para tirar uma casquinha da atuação que Bolsonaro considera, às vezes, abusiva do próprio Ministério Público em relação a vários réus. É aquilo que acontece até no caso do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. Bolsonaro, o presidente, considera que seu filho foi alvo de um ataque injusto e concatenado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então ele joga essa questão do Ministério Público como atacador, como uma espécie de Gestapo, isso até que falam lá nos bastidores, para tentar desmoralizar, assassinar a reputação de adversários políticos. A discussão é pesada, é séria e vai render.
Vai lá você, Bruninha, por favor.
Então, Paulo, uma pergunta que você fez foi: será que bater no Deltan não é bater no lavajatismo? E será que isso não é um risco? Eu acho essa pergunta muito boa e vou ficar com ela. Veja só, o lavajatismo, ele tem uma fragilidade essencial. Ah, essa atitude, né, de a Lava Jato vai resolver tudo, etc. A Lava Jato, ela é o quê? Ela praticamente é enxuga gelo, porque na verdade ela investiga o resultado de um problema. O problema maior, que é a corrupção, que como o Serrão sempre repete aqui, que o Brasil tem um problema de corrupção sistêmica, etc., tem a ver com a própria estrutura hipercentralizada, tem a ver com a falta de subsidiariedade, tem a ver com o fato de os orçamentos não ficarem nas prefeituras, irem para Brasília e gerarem uma série de problemas. Então, na verdade, quando a gente fala de corrupção, tal como aconteceu ali, né, com a concentração de recursos, o fato de Estado ser inchado, a gente ter essa mentalidade desenvolvimentista ainda muito predominante na política brasileira, é tudo isso que está por trás de tudo o que a gente chama de corrupção, que é a corrupção. Então, na verdade, você ficar combatendo a corrupção é praticamente como você ficar colocando esparadrapo em alguém que precisa de uma cirurgia. Então, nesse sentido, o lavajatismo já foi reconhecido pela base conservadora, que entende que o governo Bolsonaro foi até agora a melhor tática de combate à corrupção, porque ele tentou, de algumas maneiras, resolver problemas na raiz, né? Ainda que possam acontecer a corrupção nos escalões ali, terceiro e quarto escalão do governo, coisa que às vezes é muito difícil controlar, mas na raiz você resolve enfrentando problemas estruturais, né? Então a Lava Jato e os lavajatistas têm essa fragilidade, eles não entendem realmente o que gera a corrupção. E a corrupção no Brasil só vai diminuir quando a gente atacar alguns desses problemas que a geram. E não adianta ficar colocando band-aid nesses problemas quando que a gente precisa fazer uma cirurgia. Então, nesse sentido, eu acho que o risco de bater na Lava Jato não é tão grande quanto parece, considerando que as pessoas já entenderam que é algo muito frágil esperar que, por meio desse tipo de combate à corrupção, sem ir nos problemas estruturais, a gente vai chegar muito longe no Brasil.
Fala, Serrão.
O Fábio Piperno chamou muito bem a atenção para aquele 1 bilhão e 200 milhões que a Lava Jato recuperou da roubalheira e que o Ministério Público queria criar uma fundação. Aquele dinheiro deveria ter sido usado para ressarcir os investidores da Petrobras que foram lesados pela roubalheira no Petrolão. Lá fora, a empresa entrou em acordo e atendeu aos detentores de ações nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, os investidores estão até hoje a ver navios. Então, essa discussão foi uma das que não ocorreu com a grana recuperada da Lava Jato.
Fala, Piperno.
Não, pois é. O Messias Dallagnol queria administrar esse dinheiro. Aliás, inclusive, ele gostava muito desse tipo de projeção, né? Em um dos áudios que vazaram depois da Vaza Jato, estava lá ele dizendo quanto cobrava por palestras, incentivando aí seus amigos a fazerem o mesmo, porque aquilo virou, de fato, um meio de vida.
Muito bem, são 5 horas e 30 minutos desta segunda-feira. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas na volta tem anúncio aqui no 3 em 1, porque o triplex do Guarujá, aquele de Luiz Inácio Lula da Silva, será sorteado no ano que vem, hein? Fica por aí, daqui a pouquinho a gente vai discutir esse e outros assuntos aqui no nosso 3 em 1.
3 em 1.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz usando Pampam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pampam. Pampam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, só aqui. Jovem Pan News.
Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede, e isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Vinícius Moura
e Zoe Martinez debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se dependia de você, não ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã. Jovem
Pan Morning Show. Só aqui.
Jovem Pan News.
A rede da informação.
5 horas e 34 minutos para você que nos acompanha em todo o país. O triplex do Lula lá no Guarujá vai ser sorteado no ano que vem. E eu quero justamente conversar com o nosso time aqui, primeiro com o Piperno, para saber se você vai querer participar desse sorteio, Piperno.
Olha, Paulo, R$19,90 de mensalidade, eu vou dizer um negócio para você, hein? Vale a pena a gente se informar aí, porque, né, vai que num golpe de sorte.
O custo-benefício bate.
Bate, porque tem tanta gente que joga, por exemplo, em Mega Sena, né, que, enfim, tem muitas loterias por aí, e estatisticamente a probabilidade é muito menor, né? Por exemplo, Mega Sena, você tem uma chance em 51 milhões, se você fizer a aposta mais simples. Eu tenho a impressão que no caso desse triplex, probabilidade vai ser um pouco maior, né? Mas eu vou pensar no caso.
Ô, Piperno, e me responde mais uma coisa. E essa fala do Lula em relação ao Bolsonaro de ser um fascista, você acha que esse termo fascismo hoje no Brasil, ele é deturpado ou ele está sendo bem utilizado?
Veja, vamos também agora na direção oposta. Toda hora, o ex-presidente Lula, gente ligada ao PT, são chamados aí de comunista. Aliás, até o Dória está virando comunista nos últimos tempos, né? Então, quer dizer, por que que o Lula também não pode, enfim, falar isso? É papo de eleição, enfim, de período eleitoral. Você tenta marcar um rótulo aí em cima do teu adversário. E azar de quem leva a sério esse tipo de coisa, né?
Constantino, vou pedir para você acionar o comunistômetro ou o tucanômetro, né? Esses dois aparelhos que fazem aí o nosso programa acontecer.
Foi nas alturas agora, Paulo, porque a pequena diferença é que o termo fascista, que o Lula e todos os comunistas sempre usaram para qualificar qualquer pessoa que fosse até social-democrata, né? É um termo banalizado que não quer dizer nada. Até porque os fascistas originais na Itália, Mussolini e companhia, os intelectuais por trás, eram todos eles socialistas, né? Que acrescentaram o ingrediente nacionalista depois. E Stalin também era nacionalista e comunista. Então era um fascista, em essência, igualzinho, né? Então o termo é banalizado pela esquerda radical. Agora, quando a gente chama de comunista, é comunista mesmo, né? Defensor de Cuba, defensor no Foro de São Paulo de resgatar na América Latina, que se perdeu no leste europeu, o comunismo. Então, Lula é comunista junto com toda a sua quadrilha. E eles acusam os outros de qualquer coisa. Agora, o Lula dando aula de democracia, né? Vamos escancarar logo geral. Vamos colocar o Fernandinho Beiramar dando aula de ética, a Suzane von Rochfitton, dando aula sobre família, né? Porque virou palhaçada isso, né? O Lula falando de democracia. E sobre o apartamento, ô Paulo, eu vou te falar uma coisa, eu não sou um cara supersticioso, não, até porque esse negócio de ser supersticioso dá muito azar. Agora, eu não aceito esse apartamento nem de graça.
Não aceita, Constantino? R$19,90,
pô. Isso é zica garantida. Zica. Isso aí é... Tem nem mandinga salva. Isso aí, Bruna, é do ladrão, Lula ladrão.
Bruna e Serrão, antes de passar para vocês, o Piperno tá aqui de um jeito que eu preciso passar a palavra para ele. Piperno, contesta, por favor. Você vai comprar a rifa, né? Eu tenho certeza.
Não, primeiro que eu não sou supersticioso. Eu passo debaixo de escada. Eu não tenho esse problema,
não. Com você não tem problema.
Não. Segue o jogo aí.
O problema é quem tá vendendo essa rifa, né?
Bruna, por favor, traz seu comentário aqui para a gente sobre esses dois temas diferentes, né? Um sobre o uso do fascismo, que eu acho que é uma boa discussão da gente fazer aqui no nosso programa. Se hoje você acha que ele está sendo bem utilizado, empregado no vocabulário aí de muitos pré-candidatos. E também sobre essa questão do sorteio. Você acha que tem zica aí?
Olha, essa história do sorteio eu vou passar longe, né? Não sei se é amaldiçoado ou não, mas eu vou passar longe, porque toda essa história envolvendo o triplex, né? É um negócio que deveria ser vendido e distribuído para caridade. Pô, pelo amor de Deus, ainda vão fazer sorteio, né? Quer dizer, o brasileiro, ele é desrespeitado, assim, o povo brasileiro, né? Sobretudo, a gente está no momento pobre, é desrespeitado o tempo todo. E aí aparece o Lula, o cara que criou essa encrenca, justamente recebendo os benefícios na reforma do apartamento, para falar de democracia, né? E chamar os outros de fascista. É engraçado que o Constantino falou que o termo está esvaziado. De fato, na boca dos opositores está, mas a definição de fascismo, ela é, além do componente nacionalista, como é que funciona? Existe economia planejada, economia comunista? Tem como funcionar? Claro que não tem. O que você tem sempre é um capitalismo de Estado. Você escolhe ali os amigos, né, do poder, e você trabalha com eles. Isso o fascismo fazia, o comunismo fazia, e o governo Lula fez. O governo Lula, o que eles fizeram foi simplesmente escolher a sua oligarquia. Eles escolheram os amigos do poder, e esses amigos do poder lucraram horrores, né? E quando o Lula falava, os banqueiros nunca ficaram tão felizes, a gente sabe, porque a classe média sofreu. E quando a classe média sofre, a gente vê banqueiro indo de um lado a outro, né? Que foi o que aconteceu ali ao longo do governo Lula, com endividamento massivo da população proporcionado por aquela facilitação do consumo, né? Estimula a consumir, consumir, consumir. De repente estava todo mundo endividado e os banqueiros ganhando com juros horrores nessa, essa política do voo de galinha que foi a do governo Lula, somada ao modelo fascista de escolher aqueles que vão receber os benefícios por parte do Estado. Vamos dar uma olhadinha ali em quem que se deu bem com o BNDES na época, né? Então, tudo isso já foi tão falado que nem precisa se repetir. Agora, o termo fascismo, apesar de esvaziado, a prática da economia fascista, ela está mais acesa do que nunca pelos globalistas também, né? Que eles também usam esse modelo, né? Eles também mantém acesa aí essa chama, né? Então, é muito engraçado ele chamar o Bolsonaro, que é alguém que fala menos Brasil, que é mais Brasil, de fascista, é o exato contrário, né? Tudo que, o que é mais engraçado é isso, é ele apontar o Bolsonaro como fascista. E sobre essa aulinha, eu anotei só duas frases, Paulo, e eu vou me resumir a comentar as duas. O Fernandes disse a seguinte frase naquela aulinha: uma democracia sem justiça e sem igualdade não é democracia. O que é engraçado é que eles não dizem o que é justiça e muito menos o que é igualdade. É, a democracia, ela depende de igualdade perante as leis. Não é igualdade no sentido de meter um trator na cabeça de todo mundo e empurrar para baixo para todo mundo ser pobre igual. É isso que a democracia na boca da esquerda faz. Empurra todo mundo para baixo para todo mundo ser pobre igual. Isso aí não é democracia coisa nenhuma. A democracia é igualdade perante a lei. Todos são iguais diante da lei. O que a gente vê quando os comunistas estão no poder é o contrário. A gente vê amigos do poder e a gente vê aqueles que estão próximos do poder serem privilegiados. E o que a gente vê é distribuição de privilégio. A gente vê distribuição de privilégio e onde há privilégio e onde nem todos são iguais diante da lei, não pode haver democracia. Foi isso que a gente viu nos governos do Foro de São Paulo. Já o Lula falou o seguinte: a justiça pende a defender mais os ricos do que os pobres. E é engraçado, porque no Brasil não parece ser muito assim. A justiça aqui no Brasil, ela pende muito mais a quebrar o galho dos criminosos, como Lula, o Cabral e companhia, do que empreender os injustos. Na verdade, a justiça brasileira, sobretudo aquela ali dos amigos do Lula no STF, elas punem, né? Elas defendem muito mais os injustos bem relacionados do que os justos sem vínculo com o poder. Então, aquele livrinho do Orwell, A Revolução dos Bichos, mostra muito bem que espécie de democracia é essa que o Lula quer voltar a estabelecer no Brasil.
Ô Serrão, você vai criar concorrência para o Piperno nesse sorteio ou não?
De jeito nenhum, eu vou bater na madeira 13 vezes que eu quero distância desse tripex zicado. Nossa, até a dona Marisa morreu desgostosa com essa história, não conseguiu ter o apartamento sonhado por ela, que a OAS arrumou, prometeu, não entregou, ela perdeu o sorteio lá na questão da cooperativa dos bancários, enfim, uma confusão do cão. Também bato na madeira para não ter que estudar nessa escolinha do professor Stalinácio, que é dose, hein? Professores ali como o Fernandes, Cristina Kirchner e o Lula querendo ensinar para a gente democracia. Olha, eles estão muito mais para professores de demagogia política, o discurso de velha esquerda na América Latina. Não diz coisa nenhuma. Ele chama Bolsonaro de fascista, Sérgio Moro de neofascista e não diz o que é fascismo. A origem da palavra fascismo, a prática fascista, ela vem exatamente de quem tentou usar a máquina do Estado operando junto com as corporações, que naquele momento eram considerados, inclusive, os sindicatos. E quem que fez isso aqui na América Latina? Não foi o tal Jair Bolsonaro e nem o juiz Sérgio Moro, que nem teve tempo ainda de entrar na política. É um neófito que está entrando agora muito mal para a política. Então, o discurso de Lula é absolutamente vazio. Fale como o Piperno disse ainda há pouco, é a disputa eleitoral. Então, você pode chamar todo mundo do que você quiser chamar, que vai dar no mesmo. A gente só não pode chamar Lula de sóbrio, porque aí vai ser muita agressão.
Muito bem, são 5 horas e 43 minutos, nós estamos ao vivo aqui no nosso 3 em 1 e você que nos acompanha na rede Jovem Pan News, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Já pensou em abrir o seu negócio? Está com dificuldade para organizar o caixa da empresa? Não sabe por onde começar a sua transformação digital? Eu sou João Kepler. E tenho a solução para você, o curso Empreendedorismo 4.0. Toda a minha experiência acumulada em 40 anos fazendo empreendedorismo e investindo em mais de 600 negócios estão consolidados nesse curso prático. Um curso aplicável, um curso completo para você aprender tudo a como montar um negócio e como desenvolver, criar, expandir o seu negócio nessa nova economia. Está esperando o quê? Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br e dê os primeiros passos para o sucesso do seu negócio.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência
social. A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Assista aos melhores programas pela Jovem Pan News. Jornal da Manhã.
Pânico.
Os Pingos dos Is. Morning Show. Nos canais 576 na NET Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. E na Parabólica, pelo canal 7 Digital. Jovem Pan News.
Stroessner, a gente está falando de bandidos e assassinos.
5h47, nós estamos ao vivo aqui no 3 em 1, debatendo e discutindo alguns temas relevantes e interessantes justamente sobre esse sorteio do Triplex do Guarujá. Vocês já entraram num outro ponto, numa outra questão, mas eu quero que vocês possam concluir. Vai lá, Constantino.
Não, foi longe isso, realmente, porque o Piperno puxa os espantalhos, né, para não ter que reconhecer que o Lula é unha e carne com inúmeros ditadores comunistas. E que mandam, inclusive, dinheiro, segundo denúncias do ex-general, do Hugo Chávez e do Maduro. O Lula, o Piperno acabou de dizer que a Venezuela não tem democracia e que o Lula e que o Maduro é um ditador.
Sempre foi isso.
Vai ter que. Mas tem que falar pro Lula.
O
Lula
já falou
também. Excesso de democracia na Venezuela. O PT defende abertamente o modelo do Maduro. Então, assim, é muita cara de pau fingir que o Lula não tem nada a ver com essa turma toda. Agora mesmo ele acabou de ir para a Argentina tirar a foto igualzinha àquela foto que ele tem com o Nestor Kirchner e com o Hugo Chávez, igual, a mesma foto. Só que com a Cristina Kirchner e o poste dela Fernandes, para simbolizar o quê? Aqueles tempos áureos em que os comunistas estavam no poder em quase todos os países latino-americanos.
Por isso, recomendo a leitura do livro O Foro de São Paulo, da jornalista Graça Salgueiro. Você vai ficar bem informado sobre o que é essa entidade que reúne a esquerda, mas também mistura narcoterrorismo na América Latina.
Uma outra indicação que eu acho importante é o documentário sobre Cuba. E veja, foi feito por um entusiasta do Fidel Castro, tá? Não é assinado por nenhum conservador, não. Um jornalista americano, e é muito interessante, ele vai acompanhando Cuba década após década. Na verdade, ele vai num espaço menor desse tempo, você vai vendo a deterioração de Cuba e, de repente, coincidentemente, na época que o PT está no poder no Brasil e na época que os escândalos de corrupção estão indo às alturas e na época que o BNDES está mandando dinheiro lá não sabe para onde, Cuba, de repente, começa a ter comida de novo, né? Então, Cuba, assim, bem recente aqui, tá? Isso durante o governo PT. Cuba conseguiu respirar depois de muitas décadas de pobreza, quando o PT esteve no poder. O PT mandava dinheiro para lá com diversas estratégias. Então, dizer que isso não é uma aliança política, dizer que isso não é uma aliança com o ditador, Piperno, você precisa mudar a realidade. E isso está lá no filme na Netflix. Quer dizer, é um jornalista americano, um cara independente que nem sabe dessa história do Foro de São Paulo.
Eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista econômico, vamos também à verdade dos fatos. Nesse período em que o PT, enfim, governou o Brasil, você deve se lembrar muito bem que quem abastecia Cuba, na verdade, e com petróleo, era a Venezuela do Chávez, não era o dinheiro do PT. Então, o
mais médicos também, mais médicos brasileiros Porto e Muriel, então, Porto e Muriel, para o Odebrecht e o BNDES.
Então, vamos lá.
Era o Brasil também, assim como o Lula acabou de elogiar Ortega e Gasset, coitado do Ortega Gasset. Daniel Ortega na Nicarágua junto com o Fernandes.
Ele não elogiou o Daniel Ortega. Já começa por aí. Ele não elogiou o Daniel Ortega. Inclusive, até te mandei um link. Mandei um link para o Twitter outro dia.
Comparou com a Merkel. Qual o problema de ficar 14 anos, 15 anos?
Isso é uma outra coisa. Isso foi uma grande bobagem, é uma outra coisa diferente. Agora, inclusive, o Mais Médicos, Constantino, é de 2013. E é um bom programa. Foi.
É um bom programa trazer pessoas que não tinham a mesma qualificação dos médicos brasileiros, de pessoas que muitas vezes vinham para cá para fugir da ditadura e eram reféns do... Isso é simplesmente você compactuar com um Estado que faz da sua população os seus reféns.
Você foi mandar médicos exatamente para áreas onde não tinha nenhum médico brasileiro, né?
Não eram médicos. Tinha revalida, não eram médicos lá que não fizeram revalida aqui.
Tá
bom, eu conheço dois médicos lá em Butão. Agora, quando você tiver um problema, você vai atender, se consultar com eles. Não eram médicos. A Cuba faz isso de forma industrial, trabalho escravo, para exportar essa modalidade para companheiros que mandam o dinheiro de forma oficial para poder ficar 90% com o regime ditatorial.
E o Brasil mandava um dinheiro que pagava muito menos aos médicos que atuaram no programa. Isso foi sobejamente denunciado.
Time,
não é grave, corrupção.
Continuando aqui no tema PT, deixa eu trazer um assunto que a gente ainda não comentou no programa de hoje. A gente tem alguns minutos ainda justamente para falar disso. Vocês viram que o senador Fabiano Contarato, senador inclusive do Espírito Santo, da Rede, se filiou ao partido do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao PT, e justamente está tentando aí angariar um espaço para ser candidato a governador do Espírito Santo. Eu quero um breve comentário, uma avaliação de vocês, porque este senador se destacou muito na CPI da Covid-19, não foi, Constantino, os discursos, as
se
falas, enfim, ganhou...
Negativamente.
Alguns podem achar negativamente, outros podem achar positivamente. Quando eu me refiro se destacou, a gente passou justamente a saber quem é depois da CPI da Covid-19, porque antes as pessoas não tinham muito conhecimento.
Teve aquele papelão do dia que ele ocupou a cadeira do presidente do circo, Omar Aziz, para atacar o Otávio Facuri daquela forma patética, e os jornalistas todos encantados com a cartada que ele usou ali, demagógica. Então, veja, eu acho que ele está no partido certo agora, as máscaras vão caindo, né? E agora talvez ele não queira mais a meia-culpa, ele talvez queira a culpa inteira, agora que ele está logo na quadrilha.
Bruna, um tweet.
Eu fiz esse comentário no Top of the Hour hoje do meio-dia, eu elogiei a caridade cristã do Fabiano Comparato de perdoar aquela liderança política do seu novo partido que falou o que nós sabemos sobre Pelotas ser uma exportadora do que mesmo?
Serrão, para a gente fechar.
É, sinal de que o PT não tem realmente mais nenhuma identidade ao aceitar um parlamentar que nada tem a ver com seu histórico de militância. Terrível.
Piperno, você.
O Contarato fez sim, deu uma dura no comentário homofóbico do Facuri, que depois, inclusive, pediu desculpa. Agora, como ele é candidato a governador, ou pré-candidato a governador, ele precisa de um partido maior que lhe dê base de apoio, o que não é o caso da Rede.
Você vê essa ida como algo natural?
Ah, sim, eu acho que ele pensa parecido com o que pensa o PT e vai para um partido maior.
Muito bem. Produção, são 5 horas e 53, virando 5 horas e 54 minutos. Amanhã nós vamos fazer com que vocês possam participar ainda mais do nosso 3 em 1, com a nossa enquete, com os nossos vídeos, e eu queria agradecer aqui a participação de todos vocês. Vocês ficam agora com o Boletim Copola, em seguida na programação da Jovem Pan, os pingos nos is. E agora, para quem nos acompanha pelas imagens, uma belíssima vista da Avenida Paulista. Até amanhã, gente. Muito obrigado. Tchau.
Bem-vindos ao Boletim Copola. Hoje nós vamos falar de um fato cada vez mais raro na política brasileira: a reunião de multidões para celebrar criminosos ou ex-criminosos. Uma prática que, infelizmente, ainda não foi abolida na Argentina. Diante da impossibilidade de andar de peito aberto, cabeça erguida e consciência tranquila pelas ruas e aeroportos do Brasil, o ex-presidente Lula parece muito mais à vontade circulando pelo exterior. Ex-condenado pela justiça brasileira, mas eternamente condenado pela memória popular, Lula precisou sair do país para experimentar um flashback da sua popularidade de outrora. Numa Argentina decadente e empobrecida, ele foi recebido por políticos demagogos e populistas aos gritos e aplausos de militantes pelegos e jornalistas amestrados. E na empolgação do discurso, mostrando que seu cinismo é bilíngue e contempla também o portunhol, Lula deixou escapar algumas falas reveladoras do seu caráter e das suas intenções, caso consiga tomar o poder novamente na sua sexta tentativa à presidência da República. Mas antes de criticar essa visita, cabe registrar nossa solidariedade ao povo argentino que caiu presa da incompetência, da corrupção e do autoritarismo da esquerda latino-americana. Dados do INDEC, o IBGE argentino, mostram que por lá os números da pobreza estão em trajetória ascendente acentuada. Em outras palavras, a miséria, a carestia e a desnutrição avançam mês a mês. Atualmente, 42% da população vive na pobreza e entre os jovens, esse número é ainda pior. 6 em cada 10 crianças argentinas são pobres. E 70% dos lares com filhos pequenos perderam metade ou mais da metade da sua renda familiar. Segundo o relatório da Unicef, em razão da insegurança alimentar e da falta de itens básicos, houve um aumento de 46% no trabalho adolescente. Pessoal, essa é a juventude de um país que já foi símbolo internacional de prosperidade. Mas não mais. O PIB argentino caiu quase 10% em 2020 e, segundo as últimas previsões para 2021, a economia não vai voltar ao patamar anterior à pandemia. Para piorar, aquele fantasma da dívida externa, que hoje excede os 40 bilhões de dólares, continua assombrando as contas públicas argentinas. A inflação, fenômeno global que corrói o poder de compra e penaliza a população de baixa renda, é muito mais pronunciada na Argentina, 36% em 2020 e mais de 50% no acumulado dos últimos 12 meses. Isso é 5 vezes a inflação brasileira. E isso num país, né, que tem mais de 1.400 produtos básicos com preço congelado por decreto estatal e que está entre os 5 países em que a moeda nacional, o peso, mais perdeu valor. Diante do fracasso socioeconômico da Argentina socialista, chega a ser ridículo e embaraçoso para uma liderança política como Lula receber homenagens e congratulações daqueles que, a olhos vistos, estão destruindo um Estado soberano e estão arruinando o futuro de uma nação. Pior, a celebração a Lula, na melhor tradição do pão e circo, foi financiada com milhões e milhões de pesos de verba estatal. Portanto, além de constrangedora no mérito, essa manifestação é ofensiva na sua forma. Usar dinheiro público, em plena crise, para exaltar Lula é insultar o povo argentino. Um povo cada vez mais marginalizado do mundo desenvolvido e mergulhado na pobreza, na carestia e na ignorância que decorrem do mau uso do dinheiro público pelos demagogos panfletários que sequestraram aquele país. Mas para o Lula, isso pouco importa. Porque a última vez que ele se refestelou diante de uma multidão dessa magnitude foi quando ele, desobedecendo decisão judicial, se encastelou no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, usando a sua própria militância como escudo humano contra os policiais que tinham como dever de ofício cumprir a ordem de prisão contra um corrupto condenado pela justiça à época. Mas vamos olhar para frente. Reza o ditado que uma imagem vale mais que mil palavras. Por isso, eu peço a sua atenção para uma imagem pensada e calculada pela propaganda petista para manipular a sua percepção sobre o Lula, ainda que de uma forma bem subliminar. Como é de registro público, na sua fala, o Lula exaltou tiranos e ditadores da América Latina, como Hugo Chávez e Fidel Castro. O Lula desprestigiou democracias aliadas do Brasil, como os Estados Unidos e o Canadá. E o Lula mentiu sobre a história recente da Argentina, do Brasil e da Venezuela, afirmando que, sob a esquerda, a América Latina prosperou, o que obviamente desconsidera o desastre econômico nesses países sob os comandos...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.